E nos termos do artigo 120 do Regimento Interno sobre a Proteção de Deus, declaro aberta a sessão extraordinária de 3 de dezembro de 2024. Solicito aos deputados que registrem suas presenças nos terminais de presença e convido o nobre deputado... Deputado Ricardo Vale.
Item 1. Tem que registrar a presença aí. Item 1. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 1447/2024, de autoria do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que fixa o valor mensal do subsídio do cargo de procurador do Ministério Público que atua junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal.
Em discussão, projeto de lei 1447/2024, segundo turno. Não havendo quem queira discutir, é processo de votação. Votação pelo processo
deputado
simbólico.
Paulo Belmonte.
Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contratos manifestos. O projeto está aprovado em segundo turno com a presença de 23 deputados.
Deputado Chico, presença.
No termo do artigo 202, inciso 1 do Regimento Interno, declaro aprovada a redação final. Solicito a leitura do próximo item de pauta.
Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 1448/2024, de autoria do deputado. Do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que dispõe sobre a criação de cargos no âmbito do Tribunal de Contas do Distrito Federal e da outra providência.
Aprovado em primeiro turno. Coloque em discussão o projeto de lei 1448/2024 em segundo turno. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contratos que manifestam. O projeto está aprovado em segundo turno com a presença de 23 deputados. Nos termos do artigo 202, inciso 1 do Regimento Interno, declaro aprovada a redação final. Solicito a leitura do próximo item de pauta.
Item 3. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei nº 1446/2024, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito adicional à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 33.137.978 e da outras providências.
Não falou, não. Já eu vi. Não falou, não. Projeto de lei aprovado em primeiro turno, coloque em discussão o projeto de lei 1446/2024 em segundo turno. Não havendo quem queira discutir, processo de votação. Votação pelo processo simbólico. E os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contratos manifestos. O projeto está aprovado em segundo turno com a presença de 23 deputados. Nos termos do artigo 202, inciso 1 do Regimento Interno, declaro aprovada a redação final e solicito a leitura do próximo item de pauta.
Item 4. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 1400/2024, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito adicional à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 15.302.964.
Se você quer perguntar para ele, seria bom, né? Em discussão, projeto de lei número 1400/2024, segundo turno. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contratos manifestos. O projeto está aprovado, segundo turno, com a presença de... 23 deputados. Nos termos do artigo 202, inciso 1 do Regimento Interno, declaro aprovada a redação final. Solicito a leitura do próximo item de pauta.
Item 5. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 1443/2024, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a reestruturação e ampliação do objeto social da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, CAESB, e da outras providências.
Cadê? Eu vou votar o da CAESB aqui, já eu te ligo. Valeu, amigo. Abraço, obrigado. Agora do, da Caesb, graças a Deus. Em discussão o projeto... Aprovado em primeiro turno, em discussão o projeto de lei número 1443 2024 em segundo turno, não havendo quem queira discutir em processo de votação, votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como seus contratos se manifestem. O projeto está aprovado em segundo turno com a presença de 23 deputados. Parabéns aos servidores da Caesb. E nos termos do artigo 202, inciso 1 do regimento interno, declaro aprovada a redação final. Solicito a leitura do próximo presidente Paulo.
Item 7, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 501 de 2023, de autoria do deputado Thiago Manzoni, que altera a lei número 3.830, de 14 de março de 2006, para reduzir a alíquota do imposto sobre a transmissão inter vivos de bens imóveis e de direitos a eles relativos, ITBI, em tramitação conjunta com o projeto de lei número 1445, 2024, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei número 3.830, de 14 de março de 2006, que dispõe sobre quanto ao imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis e de direitos a eles relativos, ITBI e da outras providências.
Em discussão, só um minutinho, Gustavo. Ah.
Só que você fez separado, eles ficaram com medo.
Quem vai fazer a defesa?
Pastor.
Pastor. Pastor faz a defesa. Pastor vai fazer a defesa? Tem que fazer a defesa. Ah, já está? Presidente. Filho. Tem emenda aí. Tá no sistema. Beleza. Já falei, o Roberto já sabe.
Tá. Deputado Daniel, deputada Paula, eu estou com o secretário Gustavo Rocha aqui na linha, só por isso eu interrompi, e inclusive em nome do governador ele está informando aqui que ele já se reuniu com o setor, ao compromisso do governador mandar um novo projeto o ano que vem, contemplando os condomínios, eventualmente os que ficaram de fora, bem como tem aqui a questão dos imóveis de interesse social. Então o governador está buscando uma solução, mas nesse projeto, até porque não há mais tempo, o Gustavo está ratificando isso aqui, nós não teríamos como fazer, como alterar. Então, a solução está sendo apresentada, eu estou aqui sendo porta-voz, né, do que foi dito pelo governador ao secretário Gustavo Rocha, e vocês acreditam, sabem muito bem da responsabilidade do Gustavo, então fica aqui o compromisso para que seja mandado o ano que vem. Tá? Então, só para registrar aqui. Então, cadê o deputado pastor Daniel? Estou aqui com o Gustavo aqui. Perfeito. Feito o compromisso a pedido dos deputados. Tá. Obrigado, Gustavo.
Boa, agradeço.
Esse compromisso, eu tenho certeza absoluta, o governador, ele, como foi falado aqui, sempre procura reduzir os impostos. Então, tem um compromisso de até quando você mandar esse projeto para que a gente possa ter aqui um compromisso com a Câmara Legislativa em relação a contemplar os condomínios e também os imóveis de cunho social.
Deputado, a ideia é fazer isso já no início do exercício, obviamente nosso tempo já está em atividade, então ali no mês de fevereiro, e eu me comprometo, inclusive, cobrar para que isso seja o mais rápido possível, apenas o tempo para fazer esse estudo, esse estudo e as análises necessárias. Tá bom? Fica. Questão de ordem, deputado Chico.
Nós apresentamos uma emenda de segundo turno, um grupo de deputados aqui. Quem quiser votar a favor, vota, porque aí demonstra efetivamente qual é o compromisso que a gente tem. Nossa emenda está apresentada, incluindo os condomínios, e vamos para o voto.
Obrigado, deputado. Deputado João Cardoso, desculpa.
Presidente, então, esse é um compromisso que o líder de governo está fazendo, que Vossa Excelência está fazendo, e que o governo de Distrito Federal está fazendo, de mandar outro projeto corrigindo essa falha de não ter colocado os condomínios horizontais, é isso?
Deputado, para deixar bem claro, o meu compromisso é quando o projeto chega na casa. Eu não posso me comprometer com o projeto, né, que tem que passar do Executivo, nem eu, nem o senhor. Né, como é que eu vou me comprometer com antes dele sair de lá? Eu só me comprometo depois que ele chegar aqui.
Qual foi a mensagem que chegou em votação. Aí, líder?
Oi?
O líder.
Presidente, o que ficou definido é que se fariam os estudos. Então, eu liguei para o secretário de Economia, ligamos para o governador e para o chefe da Casa Civil, que passou a informação à presidência desta casa, que vão ser feitos todos os estudos necessários dentro de uma ótica de discutir também, trazer a Câmara para a discussão, na possibilidade de trazer o projeto. E da mesma forma com o presidente, estando ou não estando na liderança de governo, eu também, o que eu posso me comprometer quando esse projeto estiver aqui na casa, porque eu estou deputado como todos aqui, de vocês aqui em plenário. Então, que tenha essa... A gente não tinha essa forma de se colocar à discussão. E quantas vezes o governo se colocou em discussão aqui de reestruturação, de carreiras, que nem tinham entendimento e depois surgiram os entendimentos. Então, a ideia do governo é que está aberto ao debate isso e que fique muito claro que nós, parlamentares, nós não somos contra a entrada dos condomínios. O problema é que um projeto de isenção fiscal, de redução de imposto, precisa de quê? De estudos prévios. E, nesse caso, infelizmente, não tem tempo hábil da gente poder apresentar esses estudos prévios.
Presidente, não só... Eu queria só afirmar aqui, presidente, no segundo turno, essa proposta agora é a máxima daquele conto da mãe que na volta a gente compra. Não temos garantia que esse projeto vai chegar aqui. O que ficou firmado aqui agora é que a base não leu o projeto, que há duas semanas nós alertamos em colégio de líderes a situação e a problemática dele. Apresentamos as emendas para tentar corrigir as distorções e chegamos agora nesse imbróglio em que a base se dá conta dos problemas reais da cidade, que, mais uma vez, vamos fazer uma isenção de 310 milhões e não é para beneficiar as pessoas, são para setores específicos e mesmo que o Distrito Federal tivesse uma saúde financeira muito boa, como colocaram aqui, as isenções elas têm que ser avaliadas com seriedade. Até porque situação financeira positiva não quer dizer que o saldo também é positivo. Até porque apresentamos uma série de relatórios de dados aqui de deficiências orçamentárias na gestão pública. Então, é só o diagnóstico de, mais uma vez, não se atentar a um projeto que chegou na casa há muito tempo e deparado com ele aqui em plenário em votação.
Obrigado, deputado Marx. Mas ó, só para deixar bem claro, independente da colocação que foi feita pelo líder do governo, o secretário Gustavo Rocha foi extremamente enfático, não falou de fazer análise sobre a possibilidade ou não de mandar o projeto. Foi dito aqui a mim, inclusive com o compromisso do governador, é que o projeto virá o ano que vem. O que precisa fazer antes do encaminhamento do projeto são os estudos, né? E aí, quando o deputado João Cardoso pergunta se eu me comprometo, né, o meu compromisso é igualzinho de todos vocês, inclusive de Vossa Excelência, deputado. Então, agora, quando o projeto chegar aqui, eu me comprometo a votar e aprovar. Então, queria aqui registrar e agradecer com muita alegria a presença, né, do presidente nacional da OAB, doutor Beto Simonetti, que também será cidadão honorário nosso. Em breve aqui, já foi aprovado, tem que marcar a data, será um prazer entregar esse importante título ao doutor Beto Simonetti. Questão de ordem, deputado Jorge Viana.
A questão de ordem aqui é só para fazer um comunicado à população do Distrito Federal, que a partir de ontem, todos os trens do metrô estão com aquela alça de mão, principalmente para ajudar na segurança das pessoas com baixa estatura, deputado, e para segurar, né, para ter segurança, né, nos vagões. Então, isso foi uma emenda parlamentar que eu encaminhei para o metrô, que rapidamente, né, desenrolou e fez a compra. Mais de 8 mil alças seguras, alças resistentes para a população. Então, é uma notícia muito boa.
Obrigado, deputado.
É o deputado...
Obrigado. Não, deputado, Mas, deputado, pelo amor de Deus, não dá, não, não. Você fala 3 horas, deputado. Quem mais fala é a Vossa Excelência. Não reclame do que os outros falam, não, porque ninguém fala mais do que a Vossa Excelência. Não, então tem que terminar. Então, olha só, tem várias autoridades aqui, né? Não, não, deputado, obrigado. Se tem alguém que não pode reclamar de fala aqui, é Vossa Excelência. Né? Vossa Excelência talvez seja mais prestigiado por mim em fala aqui. Tem que cortar porque Vossa Excelência não para, uai, né? Eu vou votar, depois eu fico aqui com Vossa Excelência até meia-noite, Vossa Excelência falando. Vai ter... Tá. Apresentado uma emenda. Apresentado uma emenda. Com a palavra o relator da CEUF, deputado Eduardo Pedrosa. Oi, irmão.
Presidente. Em razão do compromisso anunciado pelo presidente dessa casa sobre o envio de um novo projeto, acompanhado de todos os estudos necessários, manifesto o voto pela rejeição da emenda de número 6.
Em discussão, deputado Fábio Félix.
É o Chico. Para discutir, é o Chico.
Deputado Chico.
Presidente, eu tenho o maior respeito pelo deputado Eduardo Pedrosa. Agora, a rejeição de uma emenda, viu, deputado Eduardo, não pode se dar em função de uma promessa do governo. A emenda tem procedência, a emenda tem sustentação, portanto, ela não pode ser rejeitada. Que vocês rejeitem aqui no voto. Se vocês têm e devem ter voto para rejeitar a emenda, a gente precisa de 16, que derrote a emenda no voto. Agora, me desculpa, Vossa Excelência, esse tipo de voto aqui é subterfúgio. Eu estou aqui há muitos anos e nunca vi esse tipo de coisa. Tanto, Vossa Excelência, precisa dar aparecer a emenda, porque ela tem procedência, e aí a base do governo tem voto, derrota a emenda, agora não pode... fazer desse tipo, dizer que é porque o governo fez uma promessa. O presidente Wellington não estava ouvindo, mas o presidente Wellington não fez promessa aqui de trazer projeto aqui, não.
Deixei bem claro, inclusive.
E eu estou até protegendo o nosso presidente, porque é um homem de palavra que eu tenho maior admiração. Ele não fez promessa aqui de que vai trazer projeto. O que ele disse é que o Gustavo, uma pessoa que eu tenho respeito também, disse que ia fazer estudo. Isso tudo não é garantia de vinda de projeto. Portanto, presidente, submeta a emenda ao
obrigado,
voto.
Deputado, para concluir, por
se
favor.
Se nós não temos, peço que os deputados votem a favor. É. Se formos derrotados, paciência, porque eu sou minoria. É
obrigado,
isso.
Deputado Chico. Deputado Eduardo Pedrosa.
Presidente, eu tenho um enorme respeito pelo deputado Chico Vigilante, por essa casa, por todos os parlamentares dessa casa. Foi assumido um compromisso dos estudos para enviar um projeto para essa casa com os devidos estudos de impacto econômico. É isso que nós dissemos aqui, com os devidos estudos para análise da Comissão de Orçamento para impacto econômico. Agora, todo mundo tem o direito de votar sim, de votar não, votar como preferir. Eu, do ponto de vista técnico, sem os devidos estudos, não vou acatar a emenda, estou rejeitando a emenda número 6, os deputados podem pedir destaque da emenda e votar a emenda. Acho que todo mundo tem o direito de fazer isso. Não é uma posição minha de, não, acho isso ou acho aquilo. Não, do ponto de vista técnico, nós estamos seguindo essa recomendação e nós faremos isso.
Obrigado, deputado Eduardo. Por favor, deputado.
Presidente, eu estou destacando a emenda para que seja submetida ao voto no plenário.
Obrigado, deputado. Emenda destacada. Não havendo quem queira discutir, em votação parecer, deputados forem favoráveis ao parecer, permaneça como estão, os contratos se manifestem. Tem processo de votação, deputado, só um minutinho. É o parecer da emenda. É só o parecer da emenda. Isso. Então, o parecer está aprovado com a presença de 23 deputados. Registrando os votos contrários, deputada Deise Amarilho, deputado Fábio Félix, deputado Max Maciel, deputado João Cardoso, deputado pastor Daniel de Castro, deputado Chico Vigilante, deputado Gabriel Magno, deputado Ricardo Vale, deputada Paula Belmonte, 9. Tem mais algum voto contrário? O parecer está aprovado com 14 votos favoráveis e 9 votos contrários e uma ausência. Solicito o relator da CCJ.
Presidente, eu peço vênia ao que o deputado Chico Vigilante falou, para discordar. Eu, enquanto relator, seguindo também o relatório do relator, deputado Eduardo, na comissão de mérito, na COF, por falta desses estudos prévios, o impacto econômico, nós já temos aqui, Vossa Excelência participou de uma legislatura em que um ex-relator, que é dito pelo Ministério Público como um condutor da votação, que aqui é soberana no plenário, respondeu durante vários anos improbidade administrativa em função desses votos condutores. Então, parabenizo a responsabilidade do relator e presidente da COF, Eduardo Pedrosa, apesar de que também, da mesma forma que Vossa Excelência, eu também sou favorável no mérito em relação seria favorável no mérito em relação a essa emenda se tivesse os estudos dos impactos orçamentários. Então, meu voto com muita responsabilidade e com a parte técnica é pela rejeição da subemenda número 6, pela inadmissibilidade apresentada em segundo turno. É o meu voto na CCJ com muita responsabilidade.
Obrigado, deputado. Discussão, parecer. Deputado Chico Vigilante, para discutir. Cadê o... Não está indo. Foi.
Não, presidente, aqui está tendo um pequeno problema aqui. Até onde eu sei, quem designa relator da emenda sou eu.
Eu já sou o relator.
Que nesse momento estou na presidência da CCJ.
Eu sou o relator natural.
Portanto, a emenda... Eu tenho que designar o relator. Vou até designar o deputado Roberto, mas ele tem que esperar primeiro a minha designação.
Não, porque eu já sou o relator.
O deputado está alegando aqui,
agora profira o relatório.
Deputado Chico, o deputado Roberto está dizendo que já foi designado.
Por quê?
Pelo presidente Manzoni, antes da licença dele.
Não.
Ele assinou a minha
designação. Não, cadê? Não tinha emenda?
Deputado pastor Daniel.
Parece que você está no sistema,
presidente, eu louvo a Deus, presidente. Vossa Excelência conhece a minha condução nessa casa, meu equilíbrio de todas as pautas, principalmente quando diz matéria de governo. Mas os nossos votos também, líder, eles são muito equilibrados. Né? São muito equilibrados. Eu preciso falar isso porque eu vou ressaltar. Líder, eu moro em condomínio. Quer deixar claro? Meu pedido, eu estou pedindo por um grupo que mora em condomínio. Isso precisa ficar claro aqui, presidente, porque ele sabe disso. Por exemplo, esse projeto vai abarcar e vai alcançar X número de pessoas que seguramente procuraram o governo para ter seu benefício justo. Votamos, inclusive, favoravelmente. E é justo que outros grupos cheguem. Então, não dá para se discutir aqui questão de tempo, porque a emenda só chegou aqui. O projeto só chegou há 15 dias, líder. Concordo e estou satisfeito.
Deputado.
Não, presidente, já estou sinalizando. Eu quero sinalizar que eu estou satisfeito pela palavra que, inclusive, ouvi do líder e ouvi de Vossa Excelência e ouvi do secretário Gustavo, que ele nos garantiu que vai fazer os estudos e que, se necessário for, manda para cá. Naturalmente, que ano que vem, seguramente, nós
deputado,
todos...
E nós faremos essa cobrança de forma muito rigorosa.
Muito obrigado,
mas
presidente.
Volto a dizer, tenho certeza que não haverá necessidade, pela seriedade com que o secretário Gustavo Rocha trata essas matérias. E uma vez dada a palavra pelo governador Ibanez, nós sabemos que ele vai cumprir.
Eu faço suas as minhas palavras, presidente. Muito obrigado.
Obrigado. Em discussão, O projeto em segundo turno do projeto de lei número 501 de 2023, de autoria do deputado Thiago Manzoni, que altera a lei 3.830 de 14 de março de 2006 para reduzir a alíquota do imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis de direito a eles relativos, ITBI, em tramitação conjunta com o projeto de lei 1445 de 2024, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei 3.830, de 14 de maio de 2006, que dispõe quanto ao imposto sobre a transmissão inter vivos de bens imóveis e direitos a eles relativos de TBI e da outras providências. Em discussão em segundo turno, havendo quem queira discutir, em processo de votação nominal. O projeto.
A emenda está destacada. Primeiro o projeto. Já deu o parecer.
Oi?
Eu acho que não votou o parecer.
Não votou a emenda, não. Tem razão. O deputado tem razão.
Presidente, não, só fazer uma correção aqui, questão de ordem. Eu dei o parecer, primeiro, só corrigindo o que o Chico questionou. O deputado Manzoni, ele está licenciado numa viagem oficial, ele me designou um dia antes e foi publicado, eu como relator, desse projeto, tanto é que eu protocolei o meu parecer hoje de manhã. E a gente está faltando só votar o parecer que eu já proferi. Se tiver que proferir de novo, eu também não tenho problema de falar a mesma coisa.
Não, já foi proferido. Tá. Os deputados que forem favoráveis. É a emenda que eu vou colocar.
Não, é o parecer da emenda.
É só depois de primeiro, segundo. É o parecer da emenda, deputado, tem que votar. Não, foi da CCJ, não.
Não,
em discussão parecer, não havendo quem queira discutir, processo de votação, votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Parecer está... Não, tem que contar primeiro, dizer que ele está aprovado, como é que você tem que contar primeiro, quantos são os votos contrários? Deputado Fábio, deputado... Não, não precisa ser nominal, não, dá para ser, eu sei contar. Deputado Fábio, deputado Max Maciel, deputada Deise, deputado Gabriel, deputado Chico, deputado João, deputado pastor Daniel, deputada Paula e deputado Ricardo Valle. Então, 10 votos contrários, se tem 23 deputados, 13 votos favoráveis. Então, opa, viu aí? Então,
não,
agora em discussão, em segundo turno. Chico, nós vamos ter que tomar uns 10 mandatos para aprender contigo. Só um minutinho, gente. Votação em segundo turno. Os deputados que forem favoráveis, votem sim, os contrários, votem não.
Projeto, projeto. A emenda depois.
A emenda depois. Solicito a abertura do painel de votação. Até meu neto perdeu a paciência aqui.
Ah, o neto? Caiu, o bicho está bonitinho. Roberto e Paulo, de novo. Eu não, Roberto não.
O Roberto não, é o...
Eu sou um cabo firme. Não sou gelatino, não.
Encerrada a votação.
Encerrada a votação. O projeto está aprovado em segundo turno com 17 votos sim, 5 votos contrários e uma abstenção. Coloca em discussão a subemenda número 6.
Para discutir e orientar, presidente.
Para discutir e orientar, deputado.
Ah, depois da discussão que já foi, deixou claro aqui, pela liderança de governo, apesar de meritória a proposta da oposição em estender para os condomínios, mas pela ausência da questão técnica e dos estudos de impactos que podem macular todo o projeto que reza redução de imposto. Então, a orientação firme do governo é para que a base rejeite a subemenda ora apresentada no segundo turno.
Lembrando que a subemenda precisa de 16 votos para sua aprovação. Deputado Chico Vigilante.
Presidente, o projeto alcançou aqui a marca de 17 votos. A subemenda precisa de 16 votos. O líder do governo já disse aqui que a emenda é meritória. Ele reconhece a importância da emenda, ele reconhece que ela é meritória. Portanto, tendo em vista que a emenda é meritória, eu peço, e não é uma emenda da oposição, é uma emenda da casa, eu peço que os deputados aqui da base de sustentação do governo, que têm compromisso efetivo com os moradores de condomínios, exerça esse compromisso e essa preocupação através do voto. Consagrando a emenda aqui com 16 votos. Acho que o melhor caminho para fazer com que o governo encaminhe o projeto de reparação dessa injustiça é exatamente o recado dado aqui por 16 ou 17 deputados, ou melhor, por 23 deputados, mostrando a importância que tem essa emenda, mostrando a preocupação que todos nós temos com os moradores de condomínio. Portanto, eu faço um apelo aos 23 deputados presentes aqui na casa nesse momento, que possamos todos nós votar a favor. Não adianta dizer que é a favor do pessoal e votar contra.
O que esse deputado está falando, gente?
Presidente, é importante dizer que nós tivemos o cuidado de colocar essa emenda de uma forma separada para não prejudicar o projeto. Então, esse estudo de viabilidade, e como foi falado aqui, ele pode ser já aproveitado, essa emenda, para que possa nem precisar vir esse projeto que está sendo prometido. Então, nós tivemos o cuidado de colocar esse inciso separadamente do parágrafo que fala de edificação. E faço esse apelo a todos os parlamentares. É muito importante, nós estamos falando aí de 800 condomínios, que as pessoas precisam regularizar e precisam ter essa isenção também de 1%. Então, eu peço a votação a favor a essa emenda.
Obrigado, deputado. Em discussão, em processo de votação. Deputado, pastor Daniel.
Só deixar claro, presidente, mais uma vez, que a gente fez essa emenda e eu vou na mesma linha da deputada, porque a gente dialogou muito aqui. E até para não atrapalhar o projeto do governo, a gente não acrescentou, parágrafo 1º, inciso 1, a linha A, condomínios. A gente criou a linha B. Então, se o governo quiser, ele poderia vetar apenas a linha B e aproveitar o projeto no todo, é o pedido que a gente faz. Mas, mesmo assim, estou muito satisfeito com todo o diálogo que a gente teve e convido que ano que vem a gente vai ter essa vitória para os condomínios.
Deputado Fábio, para discutir.
Presidente, eu acho que o que está colocado nesse caso é um pouco de boa vontade do governo. A emenda apresentada, deputado Robério, não é uma emenda da oposição. É uma emenda assinada pela oposição e pela base. Se trata de atender um segmento pela oposição, pela base, por vários parlamentares, inclusive independentes. Então, a ideia aqui é atender um setor que não está atendido no projeto. E a emenda é simples, é uma emenda aditiva. O governo pode vetar a emenda na hora da sanção do projeto. Então, há, do meu ponto de vista aqui, uma falta de boa vontade no diálogo, porque a emenda poderia ser depois vetada. É a disposição do diálogo. Como já foi falado aqui pelo deputado Max, o que o governo está falando é, na volta, a gente compra. Qualquer coisa eu vou avisando, sem nenhum compromisso claro de que vai dialogar para resolver o problema desses setores. Nós estamos saindo aqui hoje com essa resposta por parte do governo em relação a todo o segmento de condomínios no Distrito Federal.
Obrigado, deputado. Novamente, quem queira discutir.
Presidente, muito rapidamente, pelo avançar da hora, É só para retificar o que o deputado, na verdade, ratificar, né? Porque eu quero falar dos condomínios, é que nós estamos dando um direito isonômico de quem mora em condomínio, com o texto, ter o direito de ter como a primeira casa ou o primeiro imóvel. Eu acho que é uma questão de lógica. Brasília é formado, sim, por muitos condomínios, e só para deixar registrado que não é uma emenda da oposição em si, mas, inclusive, deputados da base que conseguem perceber que isso é uma coisa lógica. Então, nós temos que fazer a defesa de um setor importante para que a gente possa fazer essa discussão. Obrigada.
Obrigado. Em processo de votação, os deputados forem favoráveis à emenda, votem sim, e os contrários, votem não. Em votação.
Nós temos que votar, não. Orientar,
presidente. A orientação da liderança é não à emenda, à subemenda.
Encerrada a votação.
Se o Wellington quiser ficar, o senhor quer ficar? Não,
eu não dou conta mais.
Tá do meu lado. Se o senhor quiser abrir, para mim vai ser uma alegria.
Gente, encerra aí, presidente.
Como é que eu faço que vai encerrar?
A votação. A emenda está rejeitada.
Encerrada a votação. A emenda está rejeitada. 13 votos não, 9 votos sim e uma abstenção, além de uma ausência. Nos termos do artigo 202, inciso 1 do regimento interno, declaro aprovada a redação final. Solicito a leitura do próximo item de pauta.
Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 1404/24, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de 8 milhões. Apresentada uma emenda.
Só para explicar a emenda.
Uma emenda de plenário.
Explicar a emenda. Houve um equívoco da assessoria da liderança. Aquele crédito da emenda do deputado Chico, ela estava retirando um recurso do governo. Está só voltando ao normal. Não, não fazia parte das emendas individuais do deputado Chico Vigilante. Já foi informado, inclusive, para o técnico da liderança do PT, que ficou de acordo também, o Vilma. Então, está só corrigindo e voltando o equívoco da votação do primeiro turno.
Deputado Chico.
Não, só para a população que está assistindo a gente aí saber... Nós estávamos pegando dinheiro do conserto de piscinas da Residência Oficial de Águas Claras e estávamos colocando para as escolas. Porque, do meu ponto de vista, e creio que a sociedade vai concordar comigo, é muito mais importante você consertar determinadas escolas que estão aí caindo aos pedaços do que a Residência Oficial de Águas Claras.
Até obrigado, deputado.
Porque, até onde eu sei, lá não mora ninguém. O governador não mora lá. Para que piscina consertada? Se não tem nem ninguém para tomar banho nas piscinas.
Para concluir, deputado.
Tanto dinheiro seria muito bem aplicado em escola do Distrito Federal. Foi isso que eu propus.
Obrigado, deputado. Deputado Roberto.
Não,
a palavra ao relator.
Presidente. Não, peraí, presidente. Só deixando claro que esse valor é para conservação e manutenção da residência oficial, tá? E justamente é um patrimônio público, ele precisa ser conservado.
Alguém mais deseja falar? Jorginho? Não, pode falar, Jorge. Eu quero até pedir desculpa ter cortado a palavra de Vossa Excelência, errado estou eu. Porque todo mundo gosta de falar tanto, Jorge, então eu quero publicamente pedir desculpa e lhe passar a palavra para Vossa Excelência falar. Não, concluí agora, eu faço questão.
Isso é que é o presidente. Eu só tenho a lhe agradecer, meu amigo. Ó. Pronto.
Eu estava nervoso, até passou a raiva agora. Com a palavra o deputado Eduardo Pedrosa.
Presidente, retorna a essa comissão PL 1404/24 para análise da emenda número 33, que tem como objetivo restaurar a suplementação do projeto original. No âmbito desta Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, manifesto o voto pela admissibilidade da emenda e ao parecer.
É discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir o processo de votação, votação pelo processo simbólico. Os deputados que... Gabriel tumultuou o processo aqui. Os deputados forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestam. O parecer está aprovado. Como é o presidente 23? Registrando votos contrários. Fazer, Gabriel, voto suplici. Votos contrários. Deputado Gabriel, deputado Max, deputado Fábio, deputada Deise, deputado Chico, deputado Ricardo Vale.
Aos 2 milhões da piscina.
Gabriel, você podia fazer o voto suplici aí. Discussão, projeto em segundo turno. Não havendo quem queira discutir em processo de votação, votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis, permaneçam em comissão, se contrário, que manifestem. O projeto está aprovado com a presença de 23 deputados. E os votos contrários nós já contamos, né? Com a presença. Nos termos do artigo 202, inciso 1 do regimento interno, declaro aprovada a redação final. Aliás. Solicito a leitura do último item de pauta.
Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 1459/24, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei número 1254, de 8 de novembro de 1996, que dispõe sobre quanto ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação ICMS. E da outras providências.
Aprovado em primeiro turno. Coloque em discussão o projeto de lei 1459, segundo turno. Não havendo quem queira discutir o processo de votação, votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contratos manifestos. O projeto está aprovado em segundo turno com a presença de 23 deputados, inclusive você, Daniel Donizete. Muito obrigado. Até o final. Queria dar um salve para tu, viu, Daniel? Obrigado, guerreiro. Oxoi. Nos termos do artigo 202, inciso 1 do regimento interno, declaro aprovada a redação final. Agradeço a presença de todos e todas. Que Deus continue me dando muita paciência. E não havendo mais nada. Amanhã tem mais. Declaro encerrada a presente sessão.